Olá, ouvinte! Eu sou Fernanda Eggers e estamos começando mais um episódio do podcast Despautada. Eu estou gravando no mesmo dia que eu gravei o episódio sobre Red Clocks, as Horas Vermelhas. Então, é a mesma vozinha de quem tá saindo de uma gripe. Não tem muitos recadinhos, porque afinal de contas eu dei todos lá. Continuo querendo mandar beijo para as pessoas. Então, beijo para todas as pessoas. E vamos, né? Hoje a gente vai falar de filme, porque eu vi Bohemian Rhapsody no cinema. E para minha própria surpresa, porque eu achava que eu ia detestar, eu gostei muito do filme. Então eu resolvi enaltecer a diva que foi Freddie Mercury, porque com todos os poréns, eu saí do cinema inspirada, sentei na minha cadeirinha e escrevi este roteiro, que agora eu estou gravando um mês depois. Hoje não tem muitos recadinhos, né? Além de lembrar que você pode me seguir no Twitter e no Instagram, procurando por arroba despautada, e que você pode me mandar um e-mail no despautada@gmail.com. E que você pode apoiar este podcast aceitando despautada.se, que não é nada disso. Você pode apoiar esse podcast acessando apoia.se/despautada. E eu nem falei isso no episódio lá de Red Clocks, agora eu vou ter que gravar um áudio no final dizendo que, enfim, né? Se ficar estranho na edição, sabe já o que aconteceu. Você pode colaborar divulgando a palavra do Despautada para as miglis que curtem cinema, que curtem literatura, que curtem quadrinho e que curtem esses monólogos loucos que acontecem por aqui. E se você está chegando por aqui no Despautada agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se você está ouvindo a publicação pelo Medium, no site da Megafono, no link de algum ouvinte de bom coração que te mandou ou fazendo o download do arquivo, deixa eu te contar uma coisa. Tem aplicativo que te permite organizar a bagaça podcastal automaticamente. Quem usa iPhone já tem o aplicativo Podcasts nativo, nem precisa procurar mais nada na loja, a não ser que queira mudar de ares. Para Android, basta procurar por podcast na sua loja de aplicativos e escolher o seu preferido dentre as opções pagas e gratuitas. A Google tem o seu próprio aplicativo agora, que é bem básico, não é meu preferido, mas vale a tentativa, só baixar o Google Podcasts. Uma vez que você tiver o aplicativo instalado, basta procurar pelo Despautada e outros podcasts do seu interesse, que inclusive eu indico muitos por aqui, assinar, ativar o download automático e pronto! Toda vez que tiver um episódio novo, vai chegar no seu celular, muito bonitinho, e você vai poder ouvir quando quiser, independente de conexão com a internet. Agora que você já sabe como fazer parte deste mundinho, aproveita para conferir as listas com outros podcasts bacanas lá no medium.com/despautada e vamos para a pauta. Eu fui para o cinema com zero expectativas, para não dizer que eu tinha expectativas negativas em relação ao filme Bohemian Rhapsody. E que não, eu não estou me preocupada em falar o nome certo. Eu gosto muito de Queen, ainda que eu não seja grande conhecedora da história da banda ou do Freddie Mercury, além do básico. E eu gostei bastante do trailer quando ele saiu, mas eu detestei a trilha sonora original que o Spotify tratou de me indicar assim que foi lançada. Eu também fui pro cinema tendo em mente que algumas pessoas que sigo, cuja opinião considero bastante, não gostaram de Rami Malek no papel de Fred, além de terem achado a maquiagem do dente exagerada. Eu curti bastante a interpretação de Malek, mas eu concordo um pouco com a opinião sobre a maquiagem no dente. Chamou minha atenção o tempo todo, desviando o foco um pouco da história. Mas isso porque eu sou louca e talvez se eu não tivesse mencionado, você ia pro cinema e não ia nem notar. Então, esquece. Não está mais aqui quem falou. Eu não vi nenhum outro filme com Rami, mas ele fez a voz de Taina em Avatar, A Lenda de Korra, que eu gosto muito. Eu estava vendo fotos do ator em Mr. Robot e notei que ele já tem os dentes superiores avantajados e já parecia um pouco com o vocalista do Queen. No entanto, ele parece ter ficado incrivelmente feliz e honrado com o filme, o papel e a atuação, já que mandou banhar a prótese dentária que ele usou para interpretar o Freddie Mercury em ouro. Completando a banda, a gente tem William Lee interpretando Brian May, e ele é praticamente uma cópia do guitarrista. Ben Hardy interpreta o baterista Roger Taylor, e Joseph Mazzello interpreta o baixista John Deacon, além de ser mais um famoso que divide o aniversário comigo e que por pouco não é meu sensei.
You know what it means to be reborn, a sensei. A what?
Outra que divide o aniversário comigo é a ilustradora Bianca Pinheiro, que eu falei do quadrinho dela Dora, que foi roteirizado, escrito e ilustrado pela Bianca, lá no episódio 9, que inclusive teve companhia de Rodrigo. Então, foi um episódio até que eu gravei com outra pessoa.
Eu gostei do show e eu também componho.
O vocalista pulou fora.
Então acho que vão precisar de um novo.
Eu amo como você se mexe no palco. Você domina a plateia inteira. Você não percebe o que você pode se tornar?
As rádios não vão tocar isso.
Precisamos de experimentais.
De novo. Mais uma.
Quantos galileus mais você quer?
Roger, só tem lugar pra um Queen histérico na banda, tá bom?
Marque bem minhas palavras. Ninguém vai tocar Queen.
A fortuna favorece os ousados.
Fred, e a vida privada?
O que mais querem saber? Eu componho músicas.
Quero dar ao público música que possam atuar.
E qual é a letra?
Pronto, Fred.
Vamos nessa.
Precisa pegar mais leve, Fred.
Só preciso de um tempo.
E se eu não tiver tempo?
Você é uma lenda.
Todos nós somos lendas.
A gente ainda tem Lucy Boynton como Mary Austin, o grande amor da vida de Freddie, de acordo com o filme. Aidan Gillen como o gerente da banda John Reed. Alan Leach dando vida a Paul Printer, uma espécie de agente pessoal barra amante do cantor. O Tom Hollander interpreta Jim Miami Beach, empresário da banda desde os anos 70 até hoje. E Mike Myers está lá, atuando como o empresário Ray Foster, que não existiu de verdade, mas representa todos os produtores musicais viciados em fórmulas e que não acreditavam no potencial do Queen.
It goes on forever, 6 bloody minutes.
I pity your wife if you think 6 minutes is forever.
No cinema, a gargalhada foi alta quando ele desprezou a música Bohemian Rhapsody, que é o primeiro contato que muita gente tem com a banda até hoje. Até porque é absolutamente sensacional. Por fim, Aaron McCusker atua como Jim Hutton, que foi o companheiro de Fred ali na época do show em prol do combate à fome na África, até o fim da vida do cantor. Inclusive, eu recomendo vocês olharem as fotos dele no IMDb quando vocês acessarem lá o medium.com/despautado e clicarem no link do Medium que eu deixei lá, para vocês verem o resto do elenco, as informações técnicas, mais fotos do ator que fez o Jim Hutton. Bom, O filme começa mostrando a nossa estrela, ainda como Farouk Pulsara, o filho de imigrantes parsis zoroastrianos que trabalhava carregando malas no aeroporto de Heathrow, após uma cena que se repetirá lá no final do filme, na apresentação do Queen, no concerto Live Aid. O filme ele trabalha um pouco a relação do cantor com os pais, especialmente com o pai dele. Ele tinha já toda aquela necessidade de ser estrela dentro de si, e o pai dele não aprovava nem um pouco. Durante muitos anos, o Queen fazendo sucesso e o pai olhando para ele de soslaio, né? Aquele olharzinho torto. E junto com essa relação dos pais, vai mostrando que o gosto por música de Freddie Mercury vem desde a infância, bem como a sensação de que ele nasceu para ser um performer. Tanto que, ao longo da evolução da carreira, ele já vai se apropriando de roupas que seriam tidas como femininas, já vai misturando as coisas no guarda-roupa e se transformando na diva maravilhosa que nós conhecemos. A autoconfiança estratosférica de Fred leva ele a se juntar à banda Smile, que logo se tornou a mundialmente famosa Queen. E esse desenvolvimento é muito legal, porque vem junto com o desenvolvimento da persona artística, amparada num visual ousado, numa personalidade brilhante e muito excêntrica. E isso veio com o apoio da Mary, para quem ele, inclusive, escreveu Love of My Life, e que representou o grande amor da vida de Fred durante toda a vida. No filme ele fala que é bissexual, mas para a história ele passou como homossexual. Eu acredito que ele tenha amado a Mary, eu acredito na bissexualidade das pessoas. E todo esse desenvolvimento dessa persona artística do Fred vem com um apoio muito grande da Mary, porque pelo menos no filme mostra ele se conhecendo em uma loja de roupas, ela ajudando ele a escolher as roupas e a misturar estilos. E durante toda a carreira ela foi aquela pedra basal da vida do Fred. E foi com muito custo para ela. Eu achei até interessante o filme ter mostrado isso, ter mostrado como ela sempre esteve lá, como ela sempre tentou dar apoio, como Fred sugou dela, até de uma forma um pouco patológica em um certo momento, assim, não patológica, mas perigosa, sabe? E antes de ela se libertar daquilo, porque chegou um ponto em que ela não sentia mais o amor vindo de Fred, e ela se levanta e sai da mesa, como a magnífica Danina Simone diz que tinha que acontecer, e vai viver a vida dela. E tudo isso gera frustrações muito grandes em Fred, e isso é um pouco trabalhado no filme. Como eu disse, eu não sou grande conhecedora da vida do Freddie Mercury ou dos outros integrantes do Queen. Eu tô falando a respeito do que eu vi no filme. O filme mostra também todo esse relacionamento com Mary, que é a coisa mais linda no início, e tem aquele final desgastado. É como se Freddie tivesse um senso pertença em cima da Mary, como se ele achasse que a Mary é dele, pertence a ele. Em que enquanto ele tá lá vivendo a vida dele de astro, rockstar, maravilhoso, lindo, divo, transando com todas as pessoas no banheiro, descobrindo a sua sexualidade, obviamente ele não transou só no banheiro, mas enfim, vou chegar lá. A Mary estava em casa e não se sentindo amada. O espaço chegou num certo ponto em que ela não se sentia mais amada. E ainda levou um tempo para ela se tocar de que ela não merecia aquilo, ela merecia estar com alguém que a amasse. Ou fora até de um relacionamento, vivendo a própria vida, porque né? Só do que num relacionamento onde as coisas não estão mais fluindo. E ele pareceu ter uma certa dificuldade em largar o osso, né? Em concluir o relacionamento, terminar essa etapa e deixá-la ir. Ele, para mim, pareceu tratá-la como posse ao longo de muitos anos, mesmo depois que eles já tinham rompido.
Machista!
E eu acho que isso tem um pouco a ver com os dilemas dele próprio, com a sexualidade dele, talvez. O filme mostra, né, muito por cima, mostra uma cena em que ele se despede da Mary no telefone e vai atrás de um outro homem que parecia entrar num banheiro, num camarim, alguma coisa assim. Não mostra ele transando com esse cara. Mas até quando eu tava fazendo a pesquisa para falar sobre o filme, eu vi algumas críticas falando de que pegaram muito leve com a vida amorosa do Freddie Mercury, etc. Talvez porque o filme não quisesse necessariamente explorar isso, mas mostrar outros aspectos da vida de Fred. E de qualquer forma, os livros estão aí, as biografias estão aí. O resto do Queen tá aí, Brian May tá aí pra ler seu roteiro e fazer sua autorização. Se você quiser mostrar a vida de Fred por outro ângulo, eu acho que não existe pouco filme. A não ser que os filmes sejam muito ruins, aí sim, existe pouco filme. Por favor, se o filme for uma bosta, não faça. O filme desse que eu assisti no cinema, que inclusive quando esse episódio sair, já deve ter saído, mas aí, né, você vê como é que você faz pra assistir, se você tiver interesse, se você espera sair um Blu-ray da vida, ou qualquer coisa assim, de repente entrar na Netflix, ou você ir lá na locadora do Paulo Coelho, enfim. Voltando pra ele, enquanto ele traça esse relacionamento do Fred com a música, com o público e com a Mary, e com a banda, que é um relacionamento extremamente complicado, é um mix de empresa e família, muito mais família do que empresa, e na hora que vira mais empresa, talvez seja de quando as coisas começam a desandar, porque o Fred entra nesse relacionamento com Paul, que não é um relacionamento muito saudável, ele é um relacionamento bem tóxico, para falar a verdade. Eu não fui muito a fundo, eu vi que a divergência sobre o que o Paul fez no filme e o que o Paul fez na vida real, mas aparentemente ele esteve sim envolvido com um lado muito triste da vida de Fred, porque ele se viu isolado e com uma solidão muito profunda que não se desfaz independente da conta bancária. Tem esse viés de relacionamento abusivo, que é bom até falar e ressaltar, porque é muito difícil de identificar quando você está dentro de um relacionamento abusivo. Mas o que o filme mostrou foi como o Paul limitou as relações de Fred com os amigos, com a família, com o resto da banda, como ele sempre atendia o telefone para dizer que Fred estava muito ocupado, estava trabalhando, estava compondo, estava etc., enquanto Fred estava jogado no sofá, drogado até o estampo e sofrendo com a solidão. Em toda uma exibição de Fred, como se ele fosse quase um animal de zoológico. Existe uma cena do filme que mostra isso, eu achei muito representativa. E eu achei que faz muito parte da dinâmica tóxica que o filme quis mostrar desse relacionamento. Mas, lembrando, eu não sou a maior conhecedora, etc, etc, etc. Eu até estou com a biografia do Freddie Mercury para ler, mas eu estou lendo um livro sobre uma noiva fantasma que se passa na Malásia. É muito interessante, eu não vou largar para ler Freddie Mercury agora. Mas enfim, o filme tem esse tratamento, fala de Paul nesse viés. Até Bowie tá sofrendo aqui no meio do sonho dele. E ele fala também do viés da banda como família. Com as suas discussões, com a picuinha, com essa coisa de irmão, de disputa, de ah, porque eu faço isso, eu sou a melhor naquilo, os ânimos exaltados, todo mundo é astro, todo mundo é muito yang, tem muita testosterona rolando ali. É, e ao mesmo tempo, o filme tenta mostrar que Fred não era o único gênio do Queen. Claro, era o frontman, era a representação da banda. Mas os outros também compuseram, também criaram coisas novas. Tem até uma passagem que fala, né? Uma pessoa chega no estúdio, olha para o que está acontecendo ali, pergunta o que é aquilo, e o cara que está na mesa de som fala, ah, é um bando de universitário fazendo umas coisas experimentalistas. Então, todos eles estavam envolvidos nesse processo. É, existiram muitas mudanças do roteiro, até na ordem cronológica dos acontecimentos, que foram efetuadas para que a história pudesse ser contada dentro da magia do cinema. Porque a gente sabe que a vida real, na verdade, é sem graça e que, às vezes, um acontecimento seria mais interessante se acontecesse junto de outro. Vamos colocar um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eu vou deixar uns links falando, né, sobre a ordem que aconteceu cada coisa lá no medium.com/despautada. Porque, por exemplo, destrincha um pouco melhor essa relação do Fred Mercury e do Paul. Esse relacionamento que eles tiveram. E vai falar também da treta do Brian May, produtor do filme, sobre Freddie Mercury, e do ator Sacha Cohen, que interpretou Borat, porque ele tinha outras visões sobre como Fred devia ser demonstrado. Então, a treta entre Brian May e o ator Sacha Baron Cohen foi que eles começaram a conversar para gravar o filme. Cohen iria interpretar Freddie Mercury, e aí ele quis interpretar uma versão de Freddie Mercury intenso, e com todas as coisas que ele fez na vida pessoal, muito focada na vida pessoal do Fred, e que fosse proibido para menores de 18 anos. A ideia de Brian May e do resto da banda não era essa. A ideia era mostrar a ascensão profissional, a carreira do Freddie Mercury e a carreira do Queen. Era para ser um filme atrelando os dois. E aí tem muito diz que me disse, Sacha Baron Cohen foi na imprensa, falou umas coisas. Aí Brian May foi lá na imprensa, falou outras coisas. Eu vou deixar esses links no post, porque aí vocês leem todas as coisas que foram ditas e a gente segue com o episódio. Por fim, eu gostei muito do filme, até como fã da banda. E gostei da atuação do Malek, ainda que não seja a grande obra-prima do cinema, e que diversos fatos tenham sim sido alterados para se encaixar na narrativa. Então, não são um retrato tão fiel assim da vida de Fred e da vida do Queen. Traz uma versão um tanto quanto idealizada da vida do cantor, e eu não vejo isso necessariamente como uma forma negativa. Porque, veja bem, Brian May é produtor do filme. Ele estava ativamente envolvido com todas as etapas. Pelo próprio filme, dá para notar o quanto Fred era amado por ele e pelo resto da banda. Então, me pareceu, quando terminou o filme, a visão da história de vida de um cara contada pelo seu melhor amigo. Então, assim, eu fiquei emocionada, até porque essa coisa de a vida de um cara mostrada pelo viés do melhor amigo, de certa forma aproxima a gente, torna a obra até mais humana, quando a gente sabe de onde vem. Claro, não é talvez o meio mais fiel para você saber tudo o que aconteceu com o Freddie Mercury, mas é um retrato não só do que, né, de uma parte da vida dele, como da visão que Brian May tinha dele e que se tem do Queen, que né? Porque todos os integrantes estavam envolvidos no, na produção do filme também. Então, é uma visão de amigo para amigo, praticamente. Bom, não perca seu tempo ouvindo a trilha sonora do filme. O Spotify tem a discografia completa do Queen. Tem várias playlists no estilo This Is, que reúnem os maiores sucessos da banda. Eu recomendo que você vá buscar lá, que você escolha um This Is Queen da vida e ouça as músicas mais famosas, mais conhecidas, que escolha algum álbum e vá ouvindo. Porque no filme as músicas funcionaram muito bem. Eles fizeram uma reconstituição, eu imagino que parte digital, do show no Rock in Rio, que ficou muito legal. Mas pra ouvir, cara, não é o Fred cantando, sabe? Então, por mais que muitas músicas sejam realmente Fred Mercury cantando no filme, outras não são. E aí, né, não há comparações. Eu vou ficando por aqui. Nós temos Twitter, Instagram, e-mail, tudo arroba despautada. Ou, no caso do e-mail, despautada@gmail.com. Todas as informações relevantes, referentes a este episódio, estarão no medium.com/despautada. E até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres.
Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.